pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Alfimed, podcast mais alfimedado de Alfimelândia, de onde é tudo. Como estão desde o último podcast? Bem? Mais ou menos? Essas varizes. Está bom? Como é que está? Como é que está a cena do reumatismo? Pois é. Olha, está bem. Obrigado por terem perguntado. A gente parte sempre do princípio que eu estou bem, né? Porque se eu estivesse mal, a última coisa que me apetecia fazer era gravar um podcast. Verdade seja dita. Aliás, se eu estivesse mal, não gravava um podcast. É às vezes quando estou mais ou menos, não gravo. Não me apetece. Quanto mais se estivesse mal. Mas está tudo ok. Pessoas, o que é que eu fiz essa semana desde a última vez? Ando a fazer fisioterapia às minhas costas. Pessoas, que essa a idade chega. Eu fiz 45 anos, ou seja, assim, imagina, eu fiz 45 anos no dia 4 de fevereiro. No dia 3 de fevereiro, às 23h59, eu estava bem. Deu-se às 0 horas do dia 4 de fevereiro, bumba, a minha barba ficou branca e eu fiquei cheio de costas. E então agora estou a fazer fisioterapia às costas e tem sido uma experiência muito agradável. Eu confesso que as primeiras sessões é uma coisa, é como qualquer ida a qualquer tratamento médico, não é? Uma pessoa está sempre assim meio sem saber muito bem o que é que vai apanhar, o que é que vai acontecer e tal. Até estava assim um bocadinho mais tenso, mas depois aquilo até corre bem. A gente leva assim leva ali uns apertos nas costas, depois leva tipo choques, fica ali meia hora a levar uns choques, ligam aqui umas coisas nas costas, depois a gente fica ali meia hora a levar uns choques. Não são choques tipo meter os dedos na tomada, obviamente, é tipo a gente sente-se um formigueirozinho assim, brrr. Quando às vezes aquilo fica assim um bocadinho mais forte, mais... A amperagem, não sei qual é o termo técnico, quando a maquineta fica um bocadinho mais forte, a gente sente aquilo, é tipo um espasmo. Sabem quando a gente leva mesmo um choque e a gente fica tipo... É tipo isso. Às vezes é tipo... Mas não é nada dramático, até pelo contrário. Eu só até saio de lado assim... Ah, pois, isso até que está bom, está melhor. Então tem sido uma experiência... É até se diz que eu tenho feito a fisioterapia. Para além disso, o que é que eu tenho feito? Pessoas, eu tenho uma queixa. Ah, já se pôs-se. Eu tenho que falar nisso, caramba. Eu tive esses dias a estudar com o meu filho matemática. E eu não sei que raio se passa no mundo. O meu filho tem 10 anos, está no 5º ano. E eu sou... O rapaz está a aprender equações avançadíssimas de frações de elevadas à potência, coisas que no meio tempo aprendi no 12º ano e era se tivesse escolhido a via científica. Vocês vão ver. Por tudo bem, com o meu tempo já foi há 40 anos. Mas mesmo assim, caramba! A gente abre um livro, eu estive a estudar com o miúdo. Aquilo é que são coisas que eu tive que ir estudar, eu tive que voltar à escola para depois poder estudar com ele. É tipo frações e cenas complicadíssimas, elevadas à potência e não sei o que, não sei o que mais. E eu ver aquilo e a pensar, peraí, o que é que aprendia na quinta classe, no quinto ano? O que é que aprendia, tipo... tipo, o António tinha 5 laranjas... O Manuel deu-lhe mais 2 laranjas. Com quantas laranjas ficou o António? E eu, no quinto ano, dizia... Portanto, 5, 5, 5, 5, mais 2, 5, 5, 5, 6, 7 laranjas. E a professora, fuga, és o melhor aluno da turma. Agora não. Agora é tipo... A gente abre o livro dele, começa a ler, é tipo assim... O António tinha 5 laranjas... No entretanto, o Manuel chegou e disse assim, eu vou tirar 1/4 de 2/3 da laranja, que é para depois acrescentar 3/3 de 1/4 de 0,5 decilitros da laranja para que depois tu possas acrescentar a potência elevada ao quadrado de 5 laranjas que eu vou trazer amanhã de manhã. Sendo assim, quantos litros de sumo de laranja o Miguel vai beber? E eu... Ah! E depois, claro, não, um gajo é pai. Um gajo está a estudar com o miúdo, não quer dar a parte fraca, não? E eu estou tipo... Então não sabes isso? Não estás atento na escola? Digo eu, gesticulando com a mão esquerda, enquanto estou com a mão direita à procura de um tutorial qualquer no YouTube, de um brasileiro qualquer que explique como é que se faz frações. Ouçam, é muito, caramba. Eu estive a estudar com o miúdo, que eu te dei, coisas que é próprio, parava e dizia a ele, agora vai, faz uma pausa, vai descansar um bocadinho. Mas não era porque eu estava cansado, é porque eu precisava de tempo para ler aquilo e perceber e resolver o problema. Tipo, enfim. E depois eu estava lá e estava a pensar, pô, puder. Por isso é que os miúdos hoje em dia precisam todos de explicações. Não é por eles não serem inteligentes que eu te dei. É porque aquilo é matemática, não é? Mas depois, para além, ele tem 10 anos, está no 5º ano. Mas depois, para além de matemática, ele tem o português, com o mesmo nível de exigência, e as ciências, e o inglês, e o não sei quê, e o não sei quanto, e por aí fora. E depois eu estive a estudar português também com ele. A gente estava a estudar, tipo, os graus dos adjetivos, o grau superlativo, sintético, absoluto, e não sei quê. Coisas assim que eu também só aprendi na altura, no 8º ano. E eu estava a pensar, pois, por isso é que eles têm isso cá para mim, hein? Isso é um lobby escondido, hein? Um lobby tipo, há o lobby das armas nos Estados Unidos, não? Em Portugal há o lobby das explicações que é pessoal a dizer assim a quem faz as leis, mete frações no 5º ano, mete, que é para depois os putos todos terem que ir para as explicações. Não por serem burros, mas por serem abalroados por uma avalanche de matéria, aqueles que até precisam de apoio, porque o tempo letivo não é suficiente para aquela matéria toda. Nenhum professor ou nenhuma professora consegue explicar a 30 miúdos em duas aulas as frações. Eles, não dá, não. Eles quando saem da aula têm que ir para as explicações. Pode ser o miúdo mais inteligente da sala, mas ele tem que ir para as explicações, porque não tem tempo de aprender tudo na sala. E depois uma pessoa não pode ficar chateada, não é? Então, não decorar. Nesta aula de novembro, estamos em fevereiro, ele vai fazer o teste. Então, nesta aula de 6 de novembro, não decoraste como é que se faz a multiplicação de equações com diferentes denominadores? Como assim? Não estás atento nas aulas. Enfim, coitado do miúdo. Fiquei com pena dele. Mas ele portou-se bem. Ele portou-se bem. E no fim, dei por mim, estava ele a ensinar umas coisas. Vocês estão a ver. Eu fui para lá para o ajudar a estudar. E no fim, ele é que estava a explicar. Mas então, pai, tu pegas nesse e tu fazes o denominador, fazes o numerador, que é para encontrar o denominador comum. Então, depois do denominador comum, é que a gente pode reduzir a fração ao número natural. E aí vais ao número decimal descobrir quantas laranjas é que Manuel bebeu. E eu a olhar para ele tipo, claro, obviamente, eu sabia, era para ver se tu sabes, filhos. O problema é que depois é que não percebo nada daquilo, não sei se está errado. Eu confio nele, eu espero que ele saiba, porque eu não sabia. Enfim, até já. Olá de novo. Outra coisa que eu gostava de falar, que lembrei-me também esta semana, lembrei-me por nenhum motivo especial, não tive nenhum episódio especial, foi mesmo um pensamento que me surgiu, porque eu estava num restaurante a comer, e foi no dia dos meus anos, aliás, estava eu a almoçar, porque eu sou velhinho, e os velhinhos vão almoçar fora, não vão jantar fora, porque jantar fora, e depois vai acabar depois das 8h30, e às 8h30 tenho que estar em casa para voltar ao jornal. E então eu estava a pensar assim, um dos maiores problemas do trabalho criativo e de pessoas que é que os clientes de quem faz trabalho criativo raramente conseguem, na sua cabeça, dar o trabalho por terminado. Ou seja, eu sou um criativo, não é? E um cliente chega ao pé de mim e pede-me: Éder, eu gostava que fizesses uma cena assim sobre um vídeo, um spot, um cartaz, o que quer que seja, sobre a minha cena. E nós fazemos e entregamos, certo? O cliente, obviamente, que pode pedir alterações, claro que sim, ele está a pagar, convém que fique como ele gosta. Algumas vezes a gente imagina, entrega um cartaz e o cliente diz: é pá, olha, não use o verde, porque o verde é a cor da loja da nossa concorrência. Eu prefiro que tu uses o roxo, porque é a cor da nossa loja. Imagina. É pá, e a gente diz: ok, isso faz sentido. Pronto, temos que mudar tudo a paleta de cores para dizer agora com o roxo. Porque antes a paleta de cores estava à volta do verde, pá, mas pronto, há uma mudança que faz sentido. Às vezes o cliente diz: é pá, não, mete rouge, e a gente: mas porquê? E ele: é porque gosto, e a gente fica aí: mas vai ficar horrível, mas pronto. E a gente lá faz aquilo, a gente acha que fica pior do que a versão inicial que nós entregamos, mas é isso que o cliente quer, pronto. No fim do dia, é isso que ele leva. Mas chegou um ponto que nós entregamos o cartaz, nós entregamos o vídeo, nós entregamos o spot, nós entregamos o texto, o que é que seja, que nós, o criativo, damos o trabalho por terminado e, entre aspas, fechamos a pasta e fechamos aquele projeto e passamos para o próximo. Mas, curiosamente, para um cliente, o trabalho, ele acha que pode sempre ir pedindo alterações. E do nada, imagina, 2 meses depois liga a dizer tipo: epá, olha, epá, aquele cartaz, pá, podes mudar aquilo para vermelho, porque a gente pintou agora as paredes da loja e agora está vermelho, pá, consegues mudar aquilo para vermelho? Vocês estão a ver? Como se fosse uma cena tipo Word, que a gente faz Ctrl X, Ctrl V, pronto, agora está vermelho. Não é, é preciso mudar tudo, é preciso mudar as paletas de novo, é preciso fazer tudo de novo. Mas o cliente não percebe que aquele projeto já está fechado. E alterações que são precisas fazer daqui para a frente são um novo projeto. E eu estava-me a lembrar disso no restaurante a propósito de quê? Porque eu estava a pensar numa analogia que era: nós, quando vamos a um restaurante, ou seja, um cliente fazer isso ou um criativo, é o mesmo que uma pessoa vai a um restaurante, pede o bife com batatas fritas, certo? E o empregado de mesa diz: o senhor quer bem passado, mal passado ou médio? E nós dizemos: eu quero médio. E pronto, o empregado traz o prato, médio, nós comemos. Ok? Usando essa... Se acontecesse o mesmo que acontece com o cliente e com o criativo, o que é que o gajo do restaurante faria? Comia o bife, mas depois... Acabava a refeição, pagava, ia-se embora, mas depois, no dia seguinte, aparecia no restaurante e dizia assim: epá, olha, aquele bife de ontem, tu deste-me aquilo médio. Epá, mas eu não fiquei convencido. Eu gostava de ver como é que fica bem passado. Portanto, faz de novo e traz-me. Mas já está pago. Isso é o prato de ontem que eu paguei e eu comi e já está. Pronto, mas agora quero ver como é que ficaria se o bife viesse bem passado. Portanto, faz de novo o prato com um novo bife, com novas batatas fritas, com o alface, com o ovo estrelado e traz-me, que é para ver se prefiro. Mas não é para pagar mais. Não. Isso faz parte da refeição de ontem. Eu só quero experimentar uma variação. Isso não faz sentido nenhum, não. Mas é isso que as pessoas fazem com o trabalho criativo. E acho engraçado, porque as pessoas não se apercebem que estão a fazer isso. Elas nunca fariam isso no restaurante, não. Porque é o que eu digo, imagina, eu devo-te um exemplo concreto. Eu faço um vídeo, certo? Entrego o vídeo e o vídeo vem com uma música qualquer alegre, tipo, imagina, pronto. Eu entrego, o cliente diz que está espetacular, é isso mesmo, está fechado, a gente fecha, passa a fatura, ele paga, não sei o que mais, manda o vídeo, sai nos sítios todos de que tem para sair, não sei o que. Dali a 3 meses, ele manda uma mensagem e diz assim: é, Adri, aquele vídeo que fizeste, está a porrer, mas consegues mudar a música? E um gajo fica, fogo, mudar a música é literalmente fazer um vídeo novo. Porquê? Porque a gente, quando faz um vídeo, a gente edita de acordo com a música. Ou seja, imagina, a mudança de imagem tem que bater certo com a batida da música, que é para aquilo ficar visualmente agradável. A música está tipo tum 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 tum, a imagem muda no tatá, tum 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 tum, muda de imagem, tum tum, estão a ver? Se a música abranda, a gente usa um efeito de fade-out. Se a música acelera, a gente faz uns efeitos mais... Portanto, a gente trabalha à volta da música. Quando pedem para mudar a música, é tem que mudar a edição tudo. É literalmente fazer um bife novo. Mas as pessoas que me não dominam isso, dizem só, opa, porra, é mudar a música, apagas uma, mete outra. Não, não é assim, pá. Isso é um projeto novo, isso é tipo começar de novo. E as pessoas ficam chateadas. Ficam chateadas porque pensam que a gente é que tem má vontade, que a gente não quer dar um jeitinho. Mas repito, isso é uma coisa que o restaurante onde eu fui a semana passada, uma semana depois, dizer, pá, dá-me um jeitinho e quero ver só como é que fica o bife bem passado, só para ver se fica melhor. Enfim. Pronto, lembrei-me disso, porque por nenhum motivo especial, é só mesmo porque é uma cena que acontece com bastante frequência. E eu estava no restaurante e não sei porque, lembrei-me disso. Deve ter recebido um telefonema qualquer, não me lembro. O meu subconsciente estava para aí virado e lembrei-me disso. Portanto, não façam isso, está bem? Não peçam bifes bem passados no dia a seguir, nem peçam para mudar coisas 2 meses depois do projeto estar fechado. E é isso, para esta semana está feito. Espero que vocês que estejam todos bem, que estejam felizes, saudáveis. O dia dos namorados vem aí. Deem um beijinho na vossa namorada, e no vosso namorado, e na vossa mulher, e no vosso marido, e na vossa amante, se ela estiver para aí virada. Pronto, vocês já que sabem, se cada um sabe de si. E fiquem bem. Tchau, até à próxima. Beijos já sobram. Tchau.